Brasil.
Para que as obras da Copa do Mundo de 2014 fiquem prontas a tempo, é preciso que cada um faça a sua parte. Por isso, essa semana, o Tribunal de Contas da União fez um alerta. Existem falhas que podem comprometer a realização do Mundial. O TCU fez um levantamento que aponta diversas inconsistências nas ações de preparação para a Copa, como deficiência nos projetos, falta de transparência das ações do governo e descumprimento de diversos prazos determinados. Além disso, a reforma dos estádios está saindo mais caro do que o imaginado. Em alguns casos, a diferença ultrapassa R$1 bilhão. As obras de mobilidade urbana e aeroportos também apresentam falhas e atrasos na execução. De acordo com o relator dos processos que envolvem o Mundial, ministro Valmir Campelo, o alerta do TCU pretende auxiliar o governo a buscar soluções para a Copa e assim garantir que o Brasil seja campeão dentro e fora dos campos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Vice-presidente quer mais espaço para as mulheres nas comissões.
Parlamentares voltam a defender a realização da reforma política.
Deputados agradecem eleição e apresentam propostas de trabalho.
Heleno Silva, do PRB, cumprimentou os eleitores de Sergipe pela sua recondução à casa e lembrou as contribuições dos 8 anos do governo passado, que, na visão do deputado, reduziu a taxa da pobreza em 40% e levou infraestrutura e progresso ao povo nordestino.
Heleno Silva pronunciou que o programa Luz para Todos assegurou desenvolvimento e distribuição de renda, aumentou o número de postos de trabalho, incentivou o setor produtivo e a expansão do ensino no Nordeste.
Romero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, afirmou que assume o primeiro mandato de deputado federal com o compromisso de defender a contratação de concursados por órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Ele já apresentou projeto de lei nesse sentido.
Romero Rodrigues ainda agradeceu à população paraibana pela oportunidade de representá-la na Câmara para defender os seus interesses e também os interesses da nação brasileira.
Danilo Forte, do PMDB do Ceará, destacou a responsabilidade que ele sente ao assumir o primeiro mandato de deputado federal. Ele lembrou que viveu momentos importantes na casa quando fazia parte da diretoria da União Nacional dos Estudantes na década de 80.
Danilo Forte ressaltou os avanços alcançados pelo Brasil em vários setores, com destaque para a educação. Ele citou dados do IBGE mostrando, entre outras conquistas, a queda do analfabetismo e o aumento significativo das instituições de ensino superior.
Assis Carvalho, do PT do Piauí, agradeceu aos 100 mil eleitores que votaram nele nas últimas eleições e, ao mesmo tempo, assumiu o compromisso de lealdade com o povo do Estado, que confiou a ele o seu voto.
Ao registrar os 31 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores, Assis Carvalho destacou o trabalho do ex-presidente Lula, que mostrou ao povo o jeito do partido de governar.
Rogério Carvalho, do PT, agradeceu os mais de 116 mil votos que deram a ele a oportunidade de representar na Câmara os interesses do Estado de Sergipe e de sua população.
Para Rogério Carvalho, o desafio de garantir serviços de qualidade na saúde pública deve motivar não só os parlamentares, mas também toda a sociedade civil.
Salvador Zimbaldi, do PDT de São Paulo, refletiu sobre a importância do fortalecimento dos meios de comunicação católicos, como a Canção Nova, TV Aparecida e rádios comunitárias, na luta pela vida.
Salvador Zimbaldi afirmou que sua luta continua a favor da vida, contra a legalização do aborto e contra o casamento entre homossexuais.
Valnei Rocha, do PTB do Rio de Janeiro, defendeu a implantação de um programa para a reestruturação da saúde pública no Brasil, como uma espécie de PAC da saúde. Para o deputado, esse é um dos maiores problemas enfrentados pela população carente do país.
Valnei Rocha agradeceu à população do Rio de Janeiro pela votação, sobretudo os da região de Nova Iguaçu. Ele se comprometeu a trabalhar pelas reformas que, segundo ele, o Brasil precisa para continuar crescendo.
Na visão de parlamentares de diversos partidos, a reforma política é fundamental para o fortalecimento das instituições públicas.
Luciano Moreira, do PMDB do Maranhão, saudou a iniciativa do governo federal em retomar a discussão da reforma política, que, a seu ver, é de extrema importância para o país.
No entanto, Luciano Moreira afirmou que a controvérsia de alguns tópicos da reforma política entre os parlamentares não pode inibir a aprovação da matéria.
Ao iniciar seu 5º mandato legislativo, Nelson Burnier, do PMDB, reafirmou seu compromisso com o bem-estar da população do Rio de Janeiro, especialmente com os moradores da Baixada Fluminense.
Nelson Burnier destacou que a reforma política também constitui uma prioridade do seu trabalho na casa, com o objetivo de fortalecer a vida pública nacional. Ele também cobrou a modernização da legislação tributária, da previdenciária e da trabalhista.
Augusto Coutinho, do DEM, narrou sua atividade política em Pernambuco como deputado estadual e vereador e afirmou que na casa vai trabalhar para garantir reformas como a política.
Augusto Coutinho ressaltou que a reforma política é fundamental para fortalecer a democracia, a representatividade e combater o poder econômico nas campanhas em favor do programa das legendas. Ele afirmou que a atual legislação está ultrapassada e enfraquece os partidos.
Mauro Mariani, do PMDB catarinense, agradeceu pelos quase 200 mil votos que o conduziram à Câmara dos Deputados e ressaltou a importância do seu partido no estado. O deputado afirmou que o PMDB deve resgatar o seu vanguardismo e voltar a defender suas antigas bandeiras.
Mauro Mariani defendeu ainda a reforma política e disse que o povo está cansado de ouvir a cada legislatura a defesa do tema sem que nenhuma proposta seja efetivamente discutida. Ele disse ter expectativas de que nessa legislatura o tema seja tratado com a devida atenção por parte do parlamento.
Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, explicou que a criação da corrente Afirmação Democrática dentro do PMDB não visa se opor à direção do partido, mas estimular a discussão de assuntos importantes e colaborar com a promoção de mudanças que o país precisa.
Entre os temas que a corrente apoia, Osmar Terra citou a reforma política com voto distrital misto e financiamento público de campanha, a reforma tributária para simplificar o sistema e corrigir distorções e a regulamentação da emenda 29 para garantir mais recursos para a saúde.
Érica Cocai, do PT, afirmou que o novo governo do Distrito Federal tem a missão de resgatar a história da capital do país. Para a deputada, os esquemas de corrupção denunciados no final de 2009 lotearam Brasília entre os amigos de quem estava no poder.
Para Érica Cocai, o novo governo tem a missão de romper com o que ela chamou de lógica patrimonialista e resgatar a importância do Distrito Federal para o país. Ela disse que é um momento muito importante para o PT, exatamente quando ele completa 31 anos de fundação.
Luiz Carlos, do PSDB do Amapá, criticou a forma como o prefeito de Macapá, Roberto Góes, foi preso pela Polícia Federal. Ao se manifestar contra a corrupção, o deputado afirmou ser também contra qualquer violação e abuso das leis vigentes.
Luiz Carlos defendeu ainda as prerrogativas profissionais da advocacia, que, segundo ele, são diferentes de privilégios pessoais e representam direitos indispensáveis ao exercício da cidadania, fundada especialmente na garantia indissolúvel da ampla defesa.
Deputados parabenizam o PT pelos 31 anos de fundação e avaliaram os 8 anos da primeira administração petista no governo federal.
Cibá Machado, do Acre, destacou as comemorações dos 31 anos de fundação do PT e afirmou que os desafios para o futuro da legenda são muitos. O parlamentar disse que a democracia brasileira está experimentando o seu período mais pujante, iniciado na reabertura do país e a anistia, em 1979, até os dias atuais.
Cibá Machado sustentou que o governo petista conseguiu colocar em prática 3 importantes pilares da democracia que são, segundo ele, o desenvolvimento, a liberdade e o equilíbrio das contas públicas.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, parabenizou o PT pelos 31 anos de fundação. Ele citou como referência de luta do partido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos fundadores da legenda.
Segundo Kleber Verde, Lula é um exemplo da grande renovação social, principalmente no Nordeste, onde ajudou e contribuiu para a diminuição da desigualdade de renda.
Homenagem.
Edson Silva, do PSB do Ceará, declarou que o nome de João Goulart deve constar entre os grandes estadistas da história do Brasil. Para o parlamentar, o ex-presidente ainda não é reconhecido como deveria.
Edson Silva afirmou que a intenção de derrubar o governo de João Goulart pelos militares nada tem a ver com a suposta ameaça de entrada do comunismo no Brasil. Para ele, João Goulart foi deposto por ter desafiado as elites brasileiras, desde quando era ministro do Trabalho e dobrou o valor do salário mínimo.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
A primeira vice-presidente da Câmara dos Deputados, Rosa de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, avaliou que as mulheres passarão a ocupar cargos de maior destaque na vida pública.
A deputada defendeu também que a bancada feminina tenha mais oportunidades na direção das comissões permanentes da Casa.
Rosa de Freitas falou ao repórter Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara.
Primeira vice-presidente da Câmara diz que as mulheres estão de olho nas comissões e nas relatorias de projetos importantes. Rose de Freitas, do PMDB Capixaba, falou que as deputadas não vão mais se contentar em relatar propostas secundárias. Ela espera que o presidente da Câmara, ao distribuir as relatorias, não leve em conta apenas os critérios de proporcionalidade. Rose de Freitas lembra que, apesar de representarem metade da população, as mulheres somam apenas 10% do parlamento.
Eu espero que o presidente não vá pela proporcionalidade, porque pela proporcionalidade nós não temos 10% das mulheres na casa e não somos uma agremiação, somos um segmento da sociedade que merece, precisa ser apoiado. Historicamente estamos aqui resgatando esse espaço. Portanto, não só a questão das relatorias nos interessa, vamos lutar com a questão das propostas de gênero, que muitas e inúmeras vezes foram colocadas em reunião de líderes e muitas vezes ignorada também na reunião de colégio de líderes. Pretendo lutar não só por essa questão, como fazer valer essa representação que nós achamos que resgata toda a história de todas as mulheres do Brasil inteiro, que apesar de sermos mais da metade da população brasileira, ainda estão bem aquém na representação política dessa casa.
Rose de Freitas disse que, como primeira vice-presidente, ela quer fazer valer a igualdade de gêneros dentro da casa. A parlamentar afirmou ter a exata noção do que representa a eleição dela para a mesa da Câmara. A PMDBista afirmou ainda que o novo presidente, Marco Maia, tem mentalidade aberta e democrática para acolher as propostas da bancada feminina. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Justiça.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defendeu a criação da Comissão da Verdade, que vai apurar os crimes praticados durante o regime militar. O deputado disse que, nos demais países da América Latina, em que houve ditaduras, a redemocratização sempre foi acompanhada da instituição de uma comissão da verdade.
Na opinião de Luiz Couto, anistia não é o mesmo que esquecimento. Para ele, as famílias dos desaparecidos têm direito a ter de volta os restos mortais de seus entes, até para ter direito a prestar as devidas homenagens.
Educação.
Valdenor Pereira, do PT Baiano, sugeriu que o Ministério da Educação crie mais duas universidades federais na Bahia. Uma no sudoeste do estado, a ser sediada em Vitória da Conquista, e outra na Serra Geral, que pode ser instalada em Caetité ou Guarambi.
Valdenor Pereira argumentou que, por 59 anos, a Bahia, que tem cerca de 14 milhões de habitantes, contou com apenas uma universidade federal, ganhando outras duas no governo anterior. O deputado destacou que é fundamental reforçar a oferta de vagas no ensino superior para garantir o desenvolvimento do estado.
Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, elogiou o primeiro pronunciamento da presidente Dilma Rousseff em cadeia nacional de rádio e televisão, principalmente em relação aos investimentos para as escolas técnicas.
Ao defender a criação de mais escolas técnicas, Marçal Filho lembrou que existem universidades e faculdades que ministram cursos que muitas vezes não têm nada a ver com a realidade regional ou do estado onde se encontram.
Ciência e tecnologia.
Domingos Neto, do PSB, elogiou o projeto do governo cearense que visa criar o cinturão digital para melhorar a oferta de serviços como a internet banda larga. Ele frisou que a proposta vai beneficiar mais de 90 municípios, sendo que 12 cidades já estão sendo favorecidas pela iniciativa.
Domingos Neto explicou que o projeto é estimado em 60 milhões de reais, com 40 milhões previstos no orçamento do Ceará. E o restante será financiado em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia.
Saúde.
Parlamentares voltaram a defender a regulamentação da Emenda Constitucional 29. O dispositivo constitucional determina os percentuais mínimos de aplicação em saúde por parte dos entes públicos.
Domingos Sávio, de Minas Gerais, cobrou a regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos para o sistema público de saúde, promulgada pelo Congresso Nacional ainda em 2000.
Para Domingos Sávio, a falta de acordo entre governo e lideranças tem contribuído para a falta de recursos para a saúde e levado à morte de milhares de brasileiros que padecem nas filas de hospitais pela ausência de UTIs em número suficiente.
João Ananias, do PCdoB, voltou a defender a regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos para o sistema público de saúde.
Segundo João Ananias, o Ceará está sofrendo uma crise nas emergências dos hospitais. Para o parlamentar, é preciso ampliar e descentralizar os serviços para os pequenos municípios, liberando mais espaço nos hospitais da capital.
Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, defendeu a apreciação de projeto de lei que dê amparo e garanta o tratamento de portadores de doenças como a esclerose.
Entre as garantias, Maurício Quintela citou o direito à aposentadoria integral, acréscimo de 25% nos vencimentos do cuidador, suporte para os profissionais, afastamento profissional do familiar cuidador, entre outros.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, informou que enviou o requerimento ao Ministério da Saúde para que o protetor solar seja distribuído gratuitamente aos portadores de albinismo. Segundo ele, a falta do produto expõe o paciente ao risco de câncer de pele muito maior do que os demais.
A Mauri Teixeira argumentou ainda que o número de albinos no Brasil não é grande, razão pela qual a distribuição desse produto não geraria custos muito elevados para os cofres públicos.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, pediu a criação de uma comissão permanente para tratar da assistência social, que constitui, na opinião dele, um dos temas prioritários do país.
Raimundo Gomes de Matos explicou que o projeto de resolução que trata do assunto visa aprimorar o processo legislativo e o pacto federativo em favor da assistência social.
Economia.
Levantamento da Federação das Indústrias de Santa Catarina aponta que o Estado arrecadou mais de 13 bilhões de reais em impostos e contribuições federais. Mas, segundo Edinho Beis, do PMDB, o retorno em investimentos para Santa Catarina foi de apenas 8 bilhões de reais.
Diante dessa realidade, Edinho Beis defendeu a realização da reforma tributária. O deputado considera inconcebível que o país mantenha um sistema ultrapassado, afastando os investidores estrangeiros que, segundo ele, temem a insegurança jurídica e a complexidade do sistema tributário nacional.
Regufe, do PDT do Distrito Federal, destacou os cortes realizados pelo Poder Executivo e citou como exemplo o controle das passagens aéreas e a proibição de ministros usarem jatinhos das Forças Armadas para viagens aos seus estados.
Regufe disse ainda que é preciso cortar as despesas de custeio do governo, que mantém mais de 22 mil funcionários sem concurso público. Segundo ele, a solução não é cancelar os concursos, mas sim diminuir os cargos de indicação política.
Rui Palmeira, do PSDB de Alagoas, repercutiu o corte de 50 bilhões no orçamento anunciado pelo governo federal. O deputado criticou a decisão de suspensão de concursos públicos e a admissão de aprovados em concursos anteriores.
Rui Palmeira lamentou ainda a disposição do governo de conceder aumento salarial para 22 mil cargos em comissão. O deputado espera que o governo reveja a tempo essa decisão, que considerou injusta.
Alfredo Sirkis, do PV do Rio de Janeiro, declarou que a bancada de seu partido fechou questão em torno do salário mínimo, apoiando o valor de R$ 560. Pela proposta defendida pelo partido, o percentual de reajuste que ultrapassar a regra vigente seria descontado no próximo aumento em 2012.
Sobre as alterações no Código Florestal, Alfredo Sirkis disse que ele pode ser modernizado, mas enfatizou que os ambientalistas não abrem mão de princípios como a definição de reserva legal, a questão da ocupação das áreas de preservação permanente e a punição aos desmatadores.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, explicou que a causa do apagão que aconteceu no Nordeste na semana passada foi uma falha técnica e não um problema de investimento.
De acordo com Fernando Ferro, o governo anterior investiu mais de 2 bilhões de reais na Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O parlamentar afirmou que o sistema elétrico brasileiro é um dos mais seguros do mundo.
Desenvolvimento regional.
Jerônimo Gergen, do PP, destacou a atuação da bancada gaúcha na discussão sobre a necessidade de uma reestruturação na malha rodoviária do estado, sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o deputado, essa readequação é necessária por causa do aumento do volume de veículos que circulam pela região.
Jerônimo Gergen registrou ainda que o estado vem sofrendo com as consequências das mudanças climáticas, com um volume de chuvas muito acima do normal no litoral e na região metropolitana da capital, contrastando com a seca que prejudica a produção agropecuária na região da fronteira.
Edinho Araújo, do PMDB, reiterou o apelo ao governo paulista para dar celeridade à duplicação da rodovia Euclides da Cunha, que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul.
Na avaliação de Edinho Araújo, a duplicação da rodovia vai acelerar ainda mais a integração e o desenvolvimento entre os dois estados.
Renan Filho, do PMDB, se comprometeu a acompanhar a reconstrução das cidades alagoanas atingidas pelas enchentes no ano passado.
Renan Filho confirmou que, por meio de medida provisória, o governo liberou recursos da ordem de 2 bilhões de reais para a reconstrução das cidades. Entretanto, as obras estão demorando a serem realizadas.
Últimas notícias.
Wellington Prado, do PT Mineiro, pediu o apoio da Casa ao projeto que concede isenção da taxa de estacionamento aos frequentadores de shopping center do país.
Wellington Prado voltou ainda a defender a criação da CPI do DPVAT para investigar a ação de uma quadrilha que desvia recursos do seguro. O deputado pediu também à ANEEL que promova a investigação sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica em Minas Gerais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.